liberação de 16 bilhões de reais e juros mais baixos para o financiamento da agricultura familiar.
Ministério do Meio Ambiente cria gabinete de crise contra o desmatamento na Amazônia, principalmente pelo aumento da devastação em Mato Grosso.
Inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira.
Quarta-feira, 18 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Os agricultores familiares vão contar esse ano com 16 bilhões de reais para financiar a produção e o dinheiro vai ser liberado em...
Uma safra passada, com taxa máxima de 2% ao ano.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, depois de reunião com a presidenta Dilma Rousseff e com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG.
Reunidos em Brasília para o Grito da Terra, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, que anunciou uma série de medidas voltadas aos pequenos produtores. Entre elas, a redução dos juros para investimentos. As taxas, que chegavam a até 4% ao ano, passam a ser de, no máximo, 2%. Já a taxa mínima passou a ser de 0,5%. De acordo com o ministro Afonso Florenci, a taxa de juros mínima vai ser destinada a agricultores de baixa renda.
É o agricultor de baixa renda, no Nordeste, principalmente no Norte. O maior nível de contratação do Pronaf B é nas regiões onde a atividade econômica na agricultura ainda não é a de ponta.
O governo anunciou ainda a criação do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, que vai determinar normas nacionais para o comércio de produtos da agricultura familiar. Segundo Alberto Brock, presidente da CONTAG, a medida vai facilitar a venda dos produtos fora dos municípios onde foram produzidos.
Há um compromisso da presidenta de um grupo de trabalho que vai, em pouco tempo, fazer com que o SUASA se universalize. Isto é, aquilo que nós produzimos lá no município, nós possamos vender. É a facilitação para que os agricultores familiares, que através de uma agroindústria produzam, por exemplo, o seu queijo, eles possam vender fora do seu município de origem.
Os agricultores também comemoraram o anúncio feito pelo ministro Afonso Florenci da criação do Programa de Garantia de Preço Mínimo Exclusivo para a Agricultura Familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário também anunciou a criação de uma superintendência da Caixa Econômica Federal, voltada exclusivamente para financiar moradias na zona rural.
O governo federal vai fazer a chamada para o Minha Casa Minha Vida no Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, e as cooperativas, quem se propuser a contratar, terá que apresentar projetos no período de seleção que é coordenado pelo Ministério das Cidades.
O governo antecipou ainda a liberação de 530 milhões de reais para aquisição de terras destinadas à reforma agrária. O dinheiro já estava previsto no orçamento. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil.
E na tarde de hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu aqui em Brasília a Rainha Silvia, da Suécia.
A Rainha Silvia criou há 12 anos uma organização não governamental aqui no Brasil que tem como bandeira a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O repórter Adilson Mastelari acompanhou o encontro e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. A Rainha Silvia e a presidenta Dilma Rousseff conversaram sobre as ações do governo brasileiro ao combate à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes. A Rainha Silvia, como você já disse, Kátia, ela preside uma fundação criada por ela na Suécia em 1999. Aqui no Brasil tem uma unidade. Essa fundação ela atende em 16 países. E aqui no Brasil é a Childhood Brasil, que luta por uma infância livre de abuso e exploração sexual, com 19 programas próprios e apoio a 66 projetos até o momento. A organização já beneficiou no Brasil mais de 1 milhão e 300 mil pessoas entre crianças e adolescentes, seus familiares e profissionais de diferentes setores. A sede brasileira é em São Paulo.
O nosso objetivo é trabalharmos na formação dos profissionais que estão diretamente no contato com a população. Por isso a parceria com os municípios e com os estados é fundamental, as parcerias de um modo geral são fundamentais, e nós estamos trabalhando que agente de saúde da família, quem atende as crianças nos hospitais, tenha treinamento específico para identificar situações de violência, assim como no meio educacional também.
Adilson, essa que nós ouvimos agora é a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. Ela também participou da reunião, não é isso? E teve alguma decisão, algum anúncio por parte do governo?
Exatamente, Cátia. A ministra Maria do Rosário, ela também participou da reunião. Ela disse que nesse encontro, nessa conversa com a presidente Dilma, o governo se mostra interessado e pretende estimular ainda mais a notificação de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Porque, segundo a ministra, a legislação brasileira já orienta, né, todos os profissionais que atuam atendendo crianças e adolescentes nos sistemas de saúde, nas escolas, nos programas de assistência social, para que façam uma notificação compulsória às autoridades, aos conselhos tutelares, sempre que se depararem com crianças em situações de violência. O governo quer intensificar a parceria com estados e municípios para capacitar profissionais da área com treinamentos específicos, profissionais de escolas, hospitais e unidades que atuam com crianças e adolescentes. Kátia.
Obrigada, Adilson Mastellari, pela participação na Voz do Brasil.
E um estudo divulgado hoje pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo revela que em 40% dos casos de abuso sexual entre crianças, a agressão foi causada pelo próprio pai. Angélica Coronel.
Chegar a Brasília foi a pior experiência da vida de Yara Santana, de 24 anos. Ela tinha 12 quando veio da Bahia, iludida pela promessa de uma vida melhor. Acabou explorada sexualmente para sustentar a mulher que a enganou.
Eu fico mais triste, mais mal quando eu vejo acontecer isso com outras crianças. Porque hoje a situação está cada vez mais se agravando. Existem crianças aí na rua que passam por situação pior do que eu já passei. Então isso é o que me deixa mais triste, que faz com que eu não durma direito.
Mas os casos continuam acontecendo. Só no primeiro trimestre deste ano, segundo o Disque 100, foram registrados 4.205 casos de exploração sexual. De maio de 2003 a março desse ano, foram 66.982 denúncias. As informações fazem parte da matriz intersetorial de enfrentamento da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes de 2010, apresentada hoje no Palácio do Planalto. A matriz tem uma página na internet e conta com uma ferramenta para que gestores e conselheiros tutelares atualizem as denúncias. Segundo o estudo, a região Nordeste é a que tem o maior número de municípios com casos de exploração, com 34%, seguido da região Nordeste, com 30%. Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Natal são as capitais que mais fizeram denúncias. O número de municípios que contam com denúncias de exploração sexual passou de 932 em 2005 para 2.798 em 2010. A secretária nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Carmen Oliveira, explica por que é importante registrar esses dados.
Quando uma denúncia é apresentada para nós, seja no hotline da Polícia Federal ou no Disque 100, nós encaminhamos a criança para a rede de atendimento, né, e encaminhamos a denúncia do agressor para que ele seja investigado pelas autoridades competentes. E consideramos que os dois movimentos são necessários.
Segundo a pesquisa, o número de programas federais que combatem a exploração de crianças e adolescentes passou de 3 para 13 entre 2005 e 2010. Eles estão presentes em 86% dos municípios que registram casos de exploração. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, disse que o Estado vai atuar em regiões que registram investimentos do PAC e da Copa do Mundo para evitar abusos.
A presidenta Dilma definiu que nós deveremos ter em Belo Monte, naquela região e nos grandes empreendimentos, uma presença do Estado exemplar, porque nós não podemos permitir que o que é uma virtude do Brasil de viver um momento de desenvolvimento seja perda, seja violência para várias crianças e adolescentes.
E uma pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, divulgada hoje, concluiu que em 88% dos casos de abuso infantil, o agressor faz parte do círculo de convivência da criança. 4 de cada 10 crianças foram abusadas pelo próprio pai. 3 pelo padrasto. Tios, primos e vizinhos também constam na lista. 205 casos ocorridos de 2005 a 2009 foram analisados. 63% das vítimas são meninas. Na maioria das situações, a criança tem menos de 10 anos de idade. De Brasília, Angélica Coronel.
A ferramenta da internet para que gestores e conselheiros tutelares atualizem casos de denúncias contra crianças e adolescentes está disponível no endereço da Secretaria dos Direitos Humanos, www.sedh.gov.br.
7:11.
O aumento do desmatamento na Amazônia acendeu a luz amarela no governo federal.
Só no estado de Mato Grosso, entre abril e março deste ano, foram detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a devastação de mais de 477 quilômetros quadrados.
O estado sozinho é responsável por 80% de toda a destruição ambiental registrada na Amazônia legal.
Para conter o estrago, o governo anunciou hoje a criação de um gabinete de crise contra o desmatamento na Amazônia. Novos satélites mais potentes também devem reforçar a fiscalização. Vamos saber mais na reportagem de Carla Vatier.
Os dados do sistema de monitoramento por satélite do INPE mostram que houve um aumento de aproximadamente 27% do desmatamento nos 9 estados da Amazônia Legal entre agosto de 2010 e abril deste ano, se comparado com o período anterior. A área desmatada passou de 1.455 quilômetros quadrados para 1.848. O que acendeu a luz amarela do governo foi o estado do Mato Grosso, onde o desmatamento cresceu 47%. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a situação é preocupante.
Um comportamento atípico de desmatamento. O estado que apresenta, com os dados apresentados, apresenta 62% dos seus municípios com redução de desmatamento e 15% de municípios com aumento de desmatamento em áreas que tradicionalmente não tinha desmatamento, não tinha um pico de desmatamento.
Para Márcio Astrini, coordenador da campanha de floresta do Greenpeace, os resultados apresentados pelo INPE estão ligados à votação do novo Código Florestal no Congresso.
Interessante a gente ver que você tinha uma tendência de queda no desmatamento nos últimos anos. Essa tendência foi interrompida e ela não só para de decair o desmatamento, como ele sobe. E o reflexo, nós temos absoluta certeza disso, o reflexo disso é o reflexo das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional em torno do Código Florestal.
No governo, a ordem é apertar o cerco contra o crime ambiental. Para isso, foi montado um gabinete de crise coordenado pela própria ministra do Meio Ambiente. A fiscalização na região foi reforçada. Mais de 500 homens do IBAMA estão no estado do Mato Grosso. O ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, informou que haverá um investimento de R$1 bilhão para a compra de novos satélites que vão fazer o monitoramento da região.
Se alguém acha que porque está no meio da Amazônia, no meio da floresta, não está sendo visto, está. Está sendo fotografado, filmado, identificado. E nós vamos, daqui para o ano que vem, lançar um satélite ainda mais eficiente em 2012, o Cyber 3, que é 5 vezes mais eficiente para verificar o que está acontecendo.
A ministra Isabela Teixeira espera receber nos próximos 15 dias o relatório das equipes de campo e dos fiscais para identificar as causas do aumento do desmatamento no estado do Mato Grosso. De Brasília, Carla Vatier.
Voz do Brasil.
Começam na segunda-feira, dia 23, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O prazo termina no dia 10 de junho.
As provas vão ser aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro. E uma nova edição do exame está marcada para os dias 28 e 29 de abril.
O anúncio foi feito hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. O repórter Paulo Lasálvia tem mais informações.
Com 6 milhões de inscrições previstas para a edição deste ano, os estudantes interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, precisam ficar atentos a algumas regras. Não poderão levar lápis, borracha, lapiseira e relógio para as provas. Os celulares serão recolhidos na entrada das salas e permanecerão guardados em sacos plásticos, só podendo ser ligados depois que os alunos deixarem os locais do exame. Outra novidade do Enem é que a partir de 2012 vão ocorrer pelo menos 2 edições por ano, uma em cada semestre. A presidenta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, Malvina Tutman, explica a mudança.
enquanto defensora de múltiplas possibilidades que devem ser oferecidas a todos nós, especialmente aos estudantes, eu acredito que várias oportunidades de exames devem ser também ofertadas.
Na edição do Enem deste ano, uma empresa particular vai cuidar de toda a gestão de risco para a realização do exame, envolvendo 1.276 itens. Já o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, vai certificar o trabalho da gráfica responsável pela confecção das provas. Em coletiva realizada hoje, foi confirmado que os procedimentos de segurança da gráfica responsável pelas provas são os mesmos do ano passado. O diretor de gestão e planejamento do INEP, Dênio Menezes, garante que todas as medidas para a segurança das provas estão sendo tomadas pelo governo.
É possível assegurar que todas as medidas estão sendo adotadas no melhor padrão de qualidade e de gestão para que os riscos sejam mitigados e que a gente tenha contingência e capacidade de rastreamento de uma eventual situação de risco.
A inscrição para o Enem deste ano vai custar R$ 35,00. Para os alunos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino, é de graça. O período de inscrições vai do dia 23 de maio até o dia 10 de junho no endereço eletrônico www.inep.gov.br. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E só lembrando que as provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro deste ano e depois uma nova edição do exame está marcada para 28 e 29 de abril do ano que vem.
O edital com as novas regras para o Enem 2011 será publicado amanhã no Diário Oficial da União.
Encurtar o caminho entre o professor e o Ministério da Educação na hora de escolher o livro didático.
Para isso, o governo usou essa semana uma videoconferência para conectar pela internet escolas de todo o país.
A ideia é dar mais informações para os professores na hora de escolher o material que vai ser usado em sala de aula.
No próximo ano, serão comprados 88 milhões de livros didáticos para o ensino médio, para orientar os professores, que são os responsáveis pela escolha dos livros que serão usados nas salas de aula. O governo organizou 2 dias de videoconferências. Escolas por todo o país se conectaram, uma iniciativa pioneira, de acordo com o diretor de material didático do Ministério da Educação, Sérgio Gotti.
Certamente é um ganho absurdo dentro da educação brasileira e nós esperamos realmente uma escolha consciente desses livros, uma escolha realmente que vá naquilo que a escola acredita como projeto pedagógico.
11 disciplinas do ensino médio vão receber novos livros didáticos no ano que vem. A distribuição inclui pela primeira vez livros de inglês, espanhol, sociologia e filosofia. Os livros serão usados até o fim de 2014. Antes, a orientação do MEC para escolher o livro era passada apenas para a Secretaria de Educação do Estado, que repassava para as escolas. Com a participação direta dos professores, a informação chega mais completa, como explica Sônia Soares, coordenadora de acervo e livro didático da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
Muitas vezes a informação chega ao professor via o supervisor pedagógico, o diretor, e não chega diretamente ao professor que está na sala de aula. Por meio da videoconferência, o professor pode conhecer o guia, né, do livro didático, que é um gênero textual amplo, né, reflexivo sobre a sua prática e uso do livro didático lá em sala de aula.
A professora Marta Pacheco lembra o papel do livro didático no ensino.
Essa escolha realmente vai determinar muitas vezes o sucesso do trabalho dele, no sentido de que ele tem um suporte pensado, um suporte crítico e reflexivo em relação ao trabalho que ele vai realizar.
Os professores terão de 23 de maio a 12 de junho para escolher o livro didático. Tudo será feito pela internet. De Brasília, Carolina Monteiro.
O Banco Central alerta a população e aos comerciantes para que não recebam as cédulas de real marcadas com tinta.
É que os bancos estão usando um tipo de tinta que mancha as notas de real dos caixas eletrônicos quando há tentativa de furto do dinheiro desses caixas.
Sobre esse assunto, a jornalista Maeva Campos conversou hoje com João Sidney de Figueiredo Filho, chefe do Departamento de Meio Circulante do Banco Central. Vamos ouvir.
Se eu receber de troco, por exemplo, uma cédula marcada, eu vou ser ressarcido? Qual é o procedimento?
Certamente você está se referindo a essas marcas, possivelmente provenientes de sistemas antifurto que estão sendo instalados em equipamentos ATMs. E, na verdade, são notas com até com uma cor bem característica, que é uma cor rosa, bem forte, bem intensa, né? Essas notas, o Banco Central divulgou ontem, como ele vai tratar esse assunto, é que elas não podem mais circular, elas não devem ser aceitas em pagamento. Então, a população deve verificar quando receber notas e se tiver com algum tipo de mancha, marca dessa natureza que nós falamos, manchas rosas, manchas tons bem vermelho forte, sugiro que oriente a pessoa a procurar um banco, uma instituição financeira, para seja encaminhado ao Banco Central para exame. A pessoa vai receber um recibo lá e aguardar o exame e depois, sendo autêntica a nota, vai ser ressarcida.
Quanto tempo demora para que o banco reconheça se é uma nota de roubo ou não, para que a pessoa possa receber esse ressarcimento?
Não é demorado, não. Como esse assunto é muito recente, né, e o Banco Central precisa estabelecer algumas regras e prazos e tudo mais, no momento eu não tenho prazo definido, mas eu diria assim que é bastante rápido, porque só depende da recepção. Em uma das nossas 10 representações regionais, né, onde o Banco Central está posicionado, as instituições financeiras sabem exatamente onde é e a gente rapidamente informa isso, não demora 48 horas.
Essa recomendação só vale realmente para essas notas marcadas ou tem até o caso da Lei de 93, que também diz que notas rabiscadas por caneta também devem ser devolvidas e não tem mais validade? Qual a recomendação?
Olha, no caso de notas que não são suspeitas dessa situação, é normal, é troca, depósito, pronta troca. Agora, manchadas por dispositivos antifurto, caracteristicamente esses sistemas que estão aí em uso mais no estado de São Paulo, por bem forte, rosa, neste caso vai ser aplicado esta recomendação que foi dada ontem pelo Banco Central.
Então, só para terminar, qual a recomendação tanto para a população como também para comerciantes nestes casos?
Não receber essas notas, não examine o dinheiro que estiver recebendo. Se houver suspeita de mancha dessa cor que a gente está falando, rosa, muito forte, não receber e orienta a pessoa que está portando a nota que procure uma instituição financeira para apresentar essa nota.
Conversamos com João Sidney de Figueiredo Filho, chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central. Obrigado pela sua participação aqui no programa Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo anuncia a liberação de 16 bilhões de reais a juros mais baixos para o financiamento da agricultura familiar.
Ministério do Meio Ambiente cria gabinete de crise contra desmatamento na Amazônia por causa da disparada da devastação, principalmente em Mato Grosso.
Inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Fique agora.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
A violência contra a mulher é um sério problema enfrentado por muitos países. No Brasil, o assunto ganha a cada dia mais destaque. Por isso, o Tribunal de Contas da União iniciou uma auditoria nas políticas voltadas à prevenção e ao combate da violência contra a mulher, com o objetivo de colaborar com a melhoria das iniciativas governamentais nessa área. Considerando os diversos relatos de falhas no atendimento e na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, o TCU identificou a necessidade de avaliar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A relevância do tema é indiscutível e, assim, a fiscalização da atuação do governo é importante. Afinal, é dever constitucional do Estado defender os direitos humanos referentes à vida, à integridade física e à liberdade. As atividades da auditoria vão até outubro deste ano. O relator é o ministro Haroldo Cedraz. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.